Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Edcast, o nosso podcast com bastante conteúdo de quem está realmente na prática. Hoje a gente está num lugar totalmente diferente do tradicional. Não estamos no estúdio, estamos no Fórum E-Commerce 2023, com duas pessoas aqui mais do que especiais, que eu vou pedir agora para eles se apresentarem, Patrícia e Lucas. Paty, se apresenta aqui para o pessoal do podcast, seja bem-vinda ao Edcast.
Prazer, eu sou a Patrícia, da La Decora. Primeiro quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz aqui e honrada em estar com esses dois aqui hoje.
Perfeito.
Boa tarde, Di. Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Meu nome é Lucas Brum, da Meio Bias. A gente é uma solução de marketing para e-commerce. Prazer enorme estar aqui hoje compartilhando um pouquinho de conteúdo com vocês.
Legal. Bom, como vocês já sabem, né? O tema do nosso podcast é social relacionamento e conversão. É exatamente o caminho que os negócios estão fazendo hoje. Relacionamento em redes sociais, né? Aquela criação do relacionamento inicial para gerar conversão. Então, esse assunto ele é bem polêmico e eu acho que a Paty ela tem um case muito legal da La Decora, que eu pude acompanhar a história dela desde o comecinho, desde quando ela estava começando seus primeiros seguidores até hoje com seus milhões de seguidores. Então, eu queria te perguntar, Paty, quando a La Decora começou a decolar nas redes, e o que você acha que contribuiu para o crescimento da rede social da La Decora durante esse tempo aí que a gente está acompanhando? E você saiu ali de zero para milhões de seguidores de forma orgânica e muito estratégica. O que você acha que foram essas alavancas de crescimento da tua rede social?
Bom, eu acho que o começo é sempre o começo, né? Então a gente tem que começar com zero, quando a gente cria lá o primeiro arroba. Então, arroba La Decora, zero seguidores e vamos dar o primeiro passo. Eu acho que a primeira coisa é você acreditar muito no seu negócio e a segunda coisa é você ter muita constância e nunca desistir. Então, eu lembro que lá no comecinho, eu focava muito em... Eu analisava o que dava resultado, então eu fazia os posts, né? Eu aparecia... E aí, aquilo que me dava resultado, eu replicava. E aí, dava certo. E aí, eu replicava e dava certo. E o algoritmo ia mudando, e eu ia tentando estudar ali conforme, né, eu podia. E sempre entendendo mesmo o público, né, o que eles gostavam. E replicando aquilo que dava certo. Acho que isso foi, assim, o pontapé inicial.
Legal. Você falou um ponto importante, que é entender o que o público também quer. Muita gente cria conteúdo achando que aquilo... é o que é o certo. E não existe certo e errado, tem que ser testado, né? E se a gente fosse agora destrinchar um pouco essa ideia dessa alavanca do conteúdo, hoje o que mais funciona para vocês? Reels, feed, stories, live, o que você acha que se você fosse escolher por ordem de prioridade, assim, o que você acha que seria os pontos mais fortes ali dela decora no quesito de formato?
Eu acho que hoje, né, até pelos algoritmos aí e pelo consumo dos clientes, é o Reels, né, que é a entrega de vídeo, né? E você comentou que escutar o cliente, né, e testar. Hoje a gente testa muito, então às vezes as pessoas falam, nossa, a La Decora tá grande, hoje tem 1,2 milhões de seguidores, tudo que a La Decora faz bomba, a gente lança tendência, a gente faz vídeo legal, o pessoal gosta. Mas assim, a gente posta 4 novos vídeos todos os dias, então a gente produz muito, muito, muito conteúdo. E claro que alguns dão certo, né, então com esses a gente vai aprendendo e aí a gente consegue ir replicando. Principalmente eu acho... naqueles vídeos focados em mostrar o benefício do produto, né? Então, não é só mostrar o produto. Ah, ela decora, vende uma manteigueira. Não, ela decora, vende um produto que na hora que você for tomar o seu café da manhã, você vai pegar sua manteiga e ela vai estar na consistência ideal. Ela não vai estar dura, sabe? Você não vai ter que esperar um tempo, tirar ela antes, ou então colocar ela no micro-ondas e aí você já perde a qualidade. Então, a gente... vende isso, né? Vende a solução, vende o benefício.
Você matou, acho que, a charada aqui. Concorda, Luquinhas, com o que ela falou?
100%. E hoje, num mercado tão corrido como a gente mostrar a autenticidade, o benefício do produto, a gente ainda vê o pessoal vendendo muito característica e pouco benefício. Exato. É que nem a gente sempre fala, a gente não vende a panela, você vende um almoço em família, você vende uma confraternização com os amigos. Então, acho que essa mudança que a gente tá vendo no mercado, que você fez muito bem, é que tá te ajudando também a crescer tão rápido, né?
Perfeito, muito bom, muito bom. E Lucas, fala pra mim agora, qual a importância você acha do relacionamento como base pra conversão? Olhando isso aí, depois eu vou querer a opinião da Paty também, mas uma coisa é você atrair as pessoas pra tua rede social, que ali é o começo de tudo hoje, dependendo da jornada dela, qual é exemplo disso. E depois vem o relacionamento pra que haja conversão. Então, qual que é a importância, como é que você enxerga isso como jornada de conversão? Fala um pouco das suas ideias, e depois eu quero ouvir a Paty também.
A gente que está no e-commerce há bastante tempo, né, Di? A gente viu que o nosso mercado, por muito tempo, ele foi, entre aspas, viciado em aquisição. A gente sempre focou muito em crescimento, em mídia paga, marketplace, e é uma estratégia necessária. Só que a gente está percebendo agora que a gente precisa olhar mais para retenção, para relacionamento, para CRM. Se eu ficar sempre dependendo de novos clientes, uma hora essa conta pode não fechar. Você que tem e-commerce, Paty, você sabe o quanto encareceu o mídia paga, e você, Di, então é referência para falar no assunto. Então, apesar de ter esse aumento e a gente sentir isso na pele, eu estou gostando desse movimento de que o pessoal está olhando com mais carinho para a base de clientes. Né? Eu preciso captar mais clientes, mas como eu estou tratando quem já me conhece? Quem já recebeu meu produto em casa? Quem confia em mim, está com meu produto na sala, ela sabe que vai chegar, ela tem confiança, e confiança e segurança no e-commerce vende. Então, eu acredito muito que esse momento que o mercado está passando vai ser bem legal para a gente olhar melhor para a base de clientes e saber que o jogo está ali. É o LTV que vai fazer o teu e-commerce crescer, prosperar de uma maneira mais sustentável e também fazer com que esse pessoal participe mais, porque o marketing boca a boca no e-commerce ainda funciona.
Com certeza.
O melhor gatilho mental é a prova social, são pessoas satisfeitas. Então, eu acredito que esse relacionamento sendo bem feito, o e-commerce pode dar um salto muito alto. E eu acho que você está fazendo também, né, Paty?
Sim, isso, né, com as redes sociais lá no começo, né, acho que todo mundo que começa assim, uma loja, uma rede social, enfim, você precisa adquirir pessoas mesmo, né? Então você tem que fazer ali um trabalho para você ter um tráfego de pessoas e as pessoas te conhecerem. Mas isso vai ficando caro e vai ficando custoso, né? E tem tanta gente, então por que não trabalhar com essas pessoas? E hoje a gente, na Ela Decora, a gente está focando cada vez mais nisso, né? Em ter um relacionamento ali com o cliente, em conversar com o cliente que ele já conhece a Ela Decora, já tem o produto, já sabe o que é, por que não? Então você tem o produto A, por que não o produto B, o produto C, né?
Entender as necessidades.
Entender as necessidades, né? Exatamente.
Aproveitando esse gancho, eu queria entender... Que ações hoje vocês costumam fazer, ou você acredita que são ações validadas para você gerar relacionamento com a sua base de seguidores antes deles virarem clientes? Por exemplo, você faz live. Live é um formato interessante de você ter aquele ponto de contato com as pessoas e elas estarem te ouvindo. Quando você aparece, elas adoram aquela coisa. Então, quais são as ações ali que você acredita serem ações legais para você fazer relacionamento com quem está te seguindo nas redes sociais?
Eu acho que uma das maneiras da gente estar mais próximo ali do público é através da live, né? Que ali é instantâneo, então você aparece, você mostra e o cliente já conversa com você. Então ele tá ali naquela sensação que eu tô conversando com a Patrícia dela Decora, tô conversando com as meninas lá, com a Dani, com a Ana, enfim, com as meninas do nosso time que aparecem. E elas se sentem, né, pertencendo ali e ficam super felizes. E às vezes vê uma coisa lá no fundo, eu quero ver aquela coisa lá que a gente nem tá mostrando. Então a gente fala, nossa, as pessoas estão vendo ali, né, estão querendo ver. Então acho que é uma ótima oportunidade as lives. E a gente mostrar mesmo o benefício do produto através de todo o conteúdo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz é focado no produto, no benefício. Então, o que aquele produto pode solucionar de dor ali para o cliente? E a partir de outros comentários mesmo, nos próprios posts, nos próprios reels, a gente consegue ter mais ferramentas mesmo, mais recursos para saber o que o cliente está querendo saber, o que ele está precisando. Às vezes a gente vê um produto e fala, será que as pessoas vão gostar? Será que não? E eu acho que uma ótima oportunidade da gente saber é, vamos colocar no Instagram, por exemplo. Então, colocou no Instagram, a gente consegue medir, esse produto vai dar certo, esse produto não vai dar certo, porque ali é muito rápido, os clientes conseguem responder. E aí, para ter esse relacionamento com os clientes, a gente consegue, né, infinitas outras formas além das redes sociais, né, conversando via outros canais, WhatsApp, e-mail, que a gente tem feito bastante com o nosso time de vendas também, focado em escutar o cliente, né?
Perfeito. Que acho que um dos pilares principais da nova era do e-commerce é você escutar. Tá, perfeito.
Assim tá bom? Tá bom. Melhor?
Perfeito. E continuando aqui, eu queria perguntar pro Lucas, né? O quanto estatisticamente, se algum cara gosta de números, eu já te fiz live com você e você gosta, quanto estatisticamente o relacionamento pode aumentar a taxa de conversão? E se você tiver algum número assim de, cara, cliente que usou CRM e, cara, aumentou muito a conversão, conseguiu vender mais?
Sabe, Dick, uma coisa que a gente trabalha com e-commerce, a gente começa a notar, o pessoal mede pouco a taxa de recompra.
Isso, é verdade.
E outro ponto também, né, Paty, que eu costumo dizer, que quando o cliente compra a primeira vez da tua marca, ele está te conhecendo. Ele é um comprador ocasional. Ele não é, de fato, ainda o teu cliente. Então, quando eu pergunto lá de pro e-commerce quantos clientes de fato você tem, é normal o pessoal dizer, ah, eu tenho 10 mil, eu tenho 15 mil. Legal, e quantos desses 15 mil realmente compraram mais de uma vez de você? E aí, normalmente, é esse silêncio que eu acabei de dizer, porque ele não sabe, ele não mede esse número. Então, o primeiro passo é começar a medir a taxa de recompra e saber quantos clientes de fato você tem que já compraram mais de uma vez, confiam na sua marca, que realmente são clientes da tua marca, e calcular essa média. O que a gente tem percebido é que os e-commerce que trabalham retenção, que trabalham recompra, principalmente relacionamento, a taxa de conversão tende a ser de 3 a 4 vezes maior que a média do site. O que a gente está vendo no mercado, né, Paty? A conversão, média no Brasil hoje, e o Di pode até complementar, Di, dos teus clientes, a gente está vendo uma taxa de conversão média de 1%, 1,5%, 2%, e é bem plausível a gente ver marcas que trabalham relacionamento bater 4, 5% de conversão. Então, eu consigo me comunicar com quem já me conhece, onde meu CAC é muito menor e minha conversão é ainda maior. É o melhor dos mundos, né? Então, o que a gente está percebendo é que quem trabalha em relacionamento, com certeza vai conseguir crescer de forma mais rápida, de uma maneira, de certa forma, mais sustentável.
E eu acho que a Ela Decora é um exemplo para isso, porque quando você vê o relacionamento sendo criado, você consegue ter um LTV melhor, né? Ela tem uma taxa de recompra muito legal. O que, que você acha que o relacionamento potencializa a recompra? Como é que vocês enxergam isso hoje dentro da Ela Decora? Quanto que se relacionar bem com o cliente pode ajudar ele voltar a comprar de vocês?
É como o Lucas comentou, né? As taxas de conversão, dependendo do meio ali, elas são muito variáveis. Você tem ali a média do seu site, mas quantos que vieram de uma mídia paga? Quantos que vieram de uma rede social? Quantos que vieram de um e-mail, de um WhatsApp, né? A gente tem uma taxa de conversão muito alta quando a gente fala mesmo com o cliente nesses canais de CRM como um todo, né? As taxas de conversão são maiores porque a gente está ali, de fato, tendo uma conversa com ele, né? E escutando ele. Então, a gente tem dedicado, acho que era uma coisa que lá no começo a gente não fazia muito, que era até uma... Não medir essas coisas, né? A gente tem começado a medir e tem visto que as taxas de recompra são grandes, né? E é nisso que a gente tem que focar, né? Que isso vai aumentando a lucratividade, né? Porque se a gente só investe em novos clientes, a gente acaba tendo um problema aí.
Exato. E tem um ponto legal que aí envolve o que o Lucas falou, que é o CRM e o relacionamento personalizado também, né? Para recompra. O que você fala sobre isso?
O que a gente vê hoje, né, Paty, e eu estava acompanhando até quando o Jimmy falou que a gente ia ter esse papo hoje, acompanhando o teu trabalho, hoje a gente tem tanto dado, né, de que a gente consegue entender o que o cliente quer, o que ele comprou, o que ele levou para casa, e a gente ainda vê ainda a campanha sendo disparada em massa, que também funciona, mas também sem um objetivo, sem um approach. A Paty não sente que aquela campanha ou aquele relacionamento foi feito para ela. Não é autêntico, não é para mim. Isso não engaja, isso não converte, por aí vai. Então, a partir do momento que eu consigo mapear o cliente comprou, o que ele gosta, o que ele curte, o que ele usa, eu consigo me comunicar de uma maneira mais certa, mais direcionada, mais barata e que também converte mais. Então, acho que a chave é enxergar o comportamento do consumidor. E hoje a gente tem dado para tudo. O legal do e-commerce para a gente que vem no mercado físico, nem eu vim, né, é que a gente tem dado para literalmente tudo.
Exato.
Vamos usar os dados, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante aí nessa questão de relacionamento.
Legal. A Paty falou também uma coisa bem legal, que é esse negócio de entender o que foi a primeira compra e começar a sugerir novos produtos. A decoração tem muito disso, né? E eles fazem uma estratégia muito legal, que é usar um produto isca, trazer aquela primeira venda e saber sugerir ali, né? E mais uma pergunta para você, Paty. Quais são os canais hoje de relacionamento que a Ela Decora usa? Hoje você tem a rede social que pode ser considerado, e-mail, WhatsApp. Quais são os canais assim, que vocês mais utilizam para gerar relacionamento?
Eu acho que basicamente são esses que você citou mesmo, né? As redes sociais, que a gente tem ali um contato, mas acaba que o cliente não fica tão próximo, né? É uma
Exato.
Coisa que gera um alcance muito grande. Então, eu consigo mostrar o meu produto, mostrar o meu valor, o meu benefício para muitas pessoas, mas não necessariamente ele está ali perto de mim. Com os outros canais, né? O e-mail e o WhatsApp também, principalmente o WhatsApp hoje em dia, né? Que as pessoas estão com o celular na mão o tempo todo e quantas vezes elas entram no WhatsApp o tempo todo, né? Então, hoje a gente tem investido bastante num relacionamento de um time de vendas mesmo para conversar com o cliente, mostrar o que ele quer. Então, é esse caso que você falou, né? Que a gente, às vezes, usa um produto isca. Então, a gente tem um produto que é um produto com ventosas, que é um produto que você não precisa furar a parede. Então, às vezes a pessoa fica assim, ah, será que isso dá certo? Será que isso funciona? Né? Tem algumas objeções ali, será que isso é resistente? Não vai cair? Eu conheço aquela ventosa de plástico, será que a ventosa dela decora diferente? Então, a gente coloca um produto isca com um valor baixo, né, com um preço legal, a pessoa vai comprar, vai ver que funciona e depois a gente consegue trabalhar isso com eles para oferecer as outras opções, as outras soluções. Ela já viu que funcionou, já quebrou as objeções e aí ela volta a comprar da gente.
E confiança e segurança vende.
Exato.
Né? Você viu que ela fala o nome do produto já com benefício, né? A ventosa que não precisa furar a parede, já está tá no script. E, Lucas, queria te perguntar, você que está lidando com várias marcas que estão usando o CRM continuamente, que ações você vê essas marcas fazendo que mais tem funcionado para gerar conversão no canal de CRM? Se você puder falar alguma que você olhou, duas, falando, gente, essa ação eu acompanhei e deu muito bom. Que aí a galera quer essa dica final ali para conseguir aplicar, cara.
Legal, legal. Um case que eu gosto muito e gosto muito de trabalhar lá, porque a gente trabalha muito com suplemento, cosméticos, vinícolas, assim por diante. Um caso muito legal que a gente tem lá, Paty, principalmente que eu sou gaúcho, tem muita vinícola lá no sul. A gente começou a fazer um trabalho muito segmentado, sabendo a uva do vinho que o de Santana gosta. Se a Paty gosta de um vinho mais suave, mais seco, um vinho demi-seco. A partir do momento que eu consegui identificar exatamente o tipo de vinho que a Paty gosta, eu vou ter uma estratégia muito mais voltada e mandar para a Paty o vinho que ela gosta. Inclusive, a abordagem é em cima disso. E um produto de alta recompra, você tem que trabalhar assim, né, Di? Porque eu consigo fazer com que o cliente compre de mim várias vezes num curto espaço de tempo. Então, a estratégia que você já está fazendo é sensacional, porque você está fazendo um apelo humanizado. Quando eu entro no e-commerce, eu estou comprando ali até o momento do produto chegar, eu estou vendo foto, estou vendo texto, não estou tangibilizando, não estou sentindo o produto. A partir do momento que eu tenho um apelo humano, que nem você no WhatsApp, funciona super bem. E apesar de eu focar bastante em e-mail, né, a gente tem que entender que CRM é e-mail, é WhatsApp, é telefone. Eu acredito muito no canal e-mail, mas esse canal WhatsApp é muito importante e eu tenho clientes que estão fazendo abordagem por voz. Porque eu percebi, cara, você tem clientes que compravam de você de forma assídua e não compra 6 meses. O que aconteceu? Lucas, eu não sei. Liga.
Exato.
Liga pro teu cliente. O que aconteceu? E às vezes a gente descobriu que foi coisas bobas. Ele foi comprar para dar presente, demorou um dia a mais, chegou depois do aniversário da pessoa, chegou rasurado. Então, às vezes, são coisas bobas que no contato humano, Paty, você consegue readquirir a confiança para esse cliente comprar de você de novo.
É isso.
E é muito mais barato eu vender para essa pessoa do que eu focar lá e atingir um novo. Então, acho que a grande coisa, a grande ponto ali de realmente eu conseguir humanizar e saber aplicar a estratégia certa para a pessoa certa na hora certa. É e-mail, WhatsApp, telefone. Então, não tem um canal que seja melhor que outro. Mas, lógico, eu ainda acredito que o e-mail pode ser um dos principais canais para fazer esse trabalho.
Perfeito, muito bom. E para a gente ir para a finalização aqui do podcast, eu sempre peço para os convidados, imagine que quem está ouvindo a gente são profissionais de marketing, são donos de negócio de médio porte, pequeno médio porte. Eu queria uma dica sua, Paty, para essas pessoas, alguma dica que você pode dar aí, que é aquela dica que pode ajudar alguém que está ouvindo, e depois uma dica também sua para essa galera aí que está ouvindo a gente, que pode olhar assim e falar, pô, legal, peguei aquela dica massa no finalzinho do podcast, vou usar ela como minha motivação diária aqui.
Tô ansioso para te ouvir, Paty, também.
Tô ansioso também. Eu acho que uma das coisas assim que mudaram o jogo assim para mim, né, e que eu acho que é muito importante para todo mundo é testar as coisas, né? Testem. Boa. Testem, né? E assim, você não precisa de uma estrutura muito grande, ter 1000 ferramentas ou ter 1000 equipamentos para você fazer. A gente começou, até engraçado, Lucas, o Di já conhece bem essa história, mas a gente começou com 2 porcelanatos e um tripé fazendo conteúdo de vídeo ali, entendeu? Então, a gente começou desse jeito e por muito tempo foi desse jeito, né? Então, acho que é isso. Você começar do jeito que você pode, com os recursos que você tem e testar. Analisa os dados, que é, acho que uma das coisas mais importantes no e-commerce, a gente tem acesso a todos os dados. Analisa isso, seja uma abertura de e-mail, seja dos insights da sua rede social. Analisa isso, vê o que dá certo e testa, que você vai achar o caminho. Você vai encontrar.
Excelente dica. O e-commerce, ele é teste, cara. Eu falo até para os meus alunos, não tem estratégia certa ou errada, tem estratégia não testada. Então, se você não testou, você não sabe se aquilo daria certo. E você, cara?
Eu acho que o mais importante para você, para mim, para a Paty, o nosso maior ativo é a nossa base de clientes. E aí o pessoal que está assistindo ou que está ouvindo, como você tem tratado os seus clientes? Né? Marketplace maravilhoso, rede social maravilhoso, tudo isso é muito maravilhoso. Mas o teu maior ativo é a base que está com você. É ela que você vai levar para todo lugar, independente do canal. Então, reflexão, digamos assim, a dica que eu queria dar de é exatamente isso. Será que você realmente está tratando bem os seus clientes? Será que você realmente está conseguindo se relacionar bem com eles? Será que realmente você está sentindo fazer isso especial? Por que, que eu vou comprar da Paty e não vou comprar da loja ao lado, que pode ter uma ventosa parecida com a dela? Mas porque a Paty mostra o produto, ela humaniza a marca, ela tem o contato humano. Então, a reflexão que eu queria trazer muito é essa mesmo. Se de fato você, eu perguntasse para você hoje, você está tratando bem os seus clientes? Você sabe quem são os seus 10 melhores clientes? Se você não sabe, já está aí uma dica que eu ia deixar para você.
Cara, vai deixar a pessoa com a cabeça cheia agora, depois do podcast. Galera, agradecer a vocês pela participação, Lucas, Paty, pela disponibilidade. Sei que está no meio de um evento gigantesco aqui, muita coisa acontecendo, mas esse momento foi muito legal, esse papo nosso que foi muito bacana. E galera do Edcast, espero que vocês tenham curtido. Eu vou deixar aqui embaixo o link da Ela Decora, para vocês conhecerem o site da Ela Decora, comprarem. O link da MeioBiz, para vocês conhecerem a solução e também conhecerem a ferramenta, contratarem. E obrigado mais uma vez aqui por vocês estarem ouvindo e participando do Edcast. Valeu e até a próxima.